Paz e bem, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre os graus de oração. Nessa série de vida interior, eu tenho a intenção de te fazer observar algumas coisas em relação à vida de oração que muitas vezes passa desapercebido ou é um conhecimento já adquirido, mas não colocado em prática. Os graus da vida de oração é um deles. Ao todo são 9 graus. Não vou falar de todos os graus, porque o que mais nos deve ocupar são os 3 primeiros graus da vida de oração. Quem fez essa classificação foi o Padre Royo, que é um membro ilustre da igreja. Todos os livros dele são amplamente usados em teologia e em informações catequéticas. E ele fala justamente sobre essa questão dos graus da vida de oração e faz uma analogia com as moradas do castelo interior. Mas você vai perceber que existe menos moradas e mais graus de oração. Então, de fato, da primeira para a segunda morada, existe 3 graus de oração que são mais amplamente desenvolvidos. E nós vamos falar sobre eles agora, porque é sabido e boa parte dos padres que trabalham muito com o confessionário vão concordar comigo. A maior parte de nós está na primeira, na segunda morada, quiçá na terceira morada. Então, boa parte do desenvolvimento da vida de oração acontece nos 3 primeiros níveis de oração. Oração vocal, oração mental e oração afetiva. Esses 3 primeiros níveis estão num círculo maior que nós chamamos via ascética. Nessa via, nós temos algumas coisas que a diferenciam da próxima, que seria a via mística, onde estão todos os outros graus de oração. Primeiro, eu acredito, já venho falando da necessidade de melhorar esse entendimento sobre mística e sobre ascetismo, mas acredito que vou fazer um apanhado um pouco mais profundo neste podcast. A via ascética é a via em que você, de fato, tem a necessidade de abrir-se durante um período do dia para tomar a água da oração, para se expor à vida de oração. Veja, quem faz o esforço é você. Por isso que a via ascética é também chamada de via da purificação ou via purgativa. O que faz parte dessa via? O combate das tentações, o combate dos vícios, o combate das mazelas, o combate da preguiça, de tudo o que pode nos ater ao mundo e afastar da vida de oração. Os 3 primeiros níveis de oração, ele está ligado a um exemplo que Santa Teresa dá no Caminho da Perfeição, em que ela diz que a alma vai até o poço e ela pega a água do poço e ela tem que fazer o esforço para ir até o poço, tem que fazer o esforço para tirar a água do poço, e a água nem sempre dá para muito tempo, ela precisa voltar lá novamente, fazer todo o esforço de novo. Então, a via ascética é justamente esse período da vida espiritual em que é preciso haver um esforço para ir até o poço e tirar a água. Pode acontecer alguns momentos de consolação em que Deus dá, sem muito esforço, alguma percepção da sua presença, pode acontecer, mas isso não é a via de regra. A via de regra é a alma esforçar-se para ir até lá e, vez ou outra, tomar os benefícios daquilo, até que, num dado momento, Deus, vendo o esforço da alma em combater e, apesar de si mesmo ir, ele faz correr um rio mais abundante perto da alma. Isso pode acontecer por muito tempo, pode acontecer por pouco tempo. Às vezes o rio da graça, dessa sensação da presença de Deus, puf, te some. Aí a alma precisa voltar e ir até o poço. Então a vida de oração, ela não é que ela tem uma fase ascética e depois ela tem uma fase mística e aí você não precisa mais ter aquela sensação de esforçar-se e de buscar a Deus. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a nossa missão de sermos buscadores de Deus. Embora ele seja um Deus que se revele, veja bem. Mas é essa dinâmica da vida de oração. precisa ter esse buscar do amado pela amada e da amada pelo amado, que é exatamente o que se mostra no Cântico dos Cânticos, por exemplo, no livro bíblico. Então, nós precisamos ter essa ideia da vida de oração mais esclarecida. A purificação, a purgação, você demonstrar de fato a disposição, crescer na fé, na fidelidade, enfim, no apresentar-se diante de Deus. Então, esses graus que compõem a via purgativa são a oração vocal, a oração mental e a oração afetiva. A oração vocal do que a Igreja ensina está muito ligado, obviamente, ao ensinamento do Pai Nosso por Jesus. Então, quando os discípulos pediram a Ele, ensina-nos a rezar, Ele ensinou uma oração vocal. Portanto, que até diz Padre Royo que uma alma que não gosta de oração vocal, acho que a oração vocal é coisa de gente ignorante, sob bom espírito não está, ele vai dizer. Porque foi a oração que o Senhor ensinou, foi o primeiro tipo de oração que ele ensinou. E também é o tipo de oração bíblica, de certa forma. Então, você vê as orações de Moisés, eram todas orações vocais, em que se faz um caminho mais ou menos como o do Pai Nosso. Se dá graças a Deus pela existência, pela criação, pelas bênçãos que ele fez no mundo e nas nossas vidas, e depois se faz uma petição. Então, a oração vocal, ela tem essa dinâmica de manifestar uma ação de graças e depois uma petição baseado na crença, na fé de quem Deus é. E ela tem muito a ver com uma disposição do corpo também em tomar parte nessa ação de graças e nessa petição. Junto dessa engrenagem de oração vocal, existem os devocionários, que fazem parte disso, que também é muito combatido por diversas pessoas, como se fosse uma coisa, uma receita de bolo, e não é. Os devocionários, eles são muito importantes, uma vez que uma alma, quando ela não sabe por onde começar, é mais fácil começar por algo que a Igreja mesmo orienta, que a Igreja mesmo apresenta como formas de pedir o que realmente importa. Porque muitas vezes, e isso dá para ver nas nossas próprias vidas, nós usamos a oração como uma forma de petição e uma forma de alcançar coisas temporais. Dificilmente uma pessoa, sem ter uma influência, uma educação na fé, começa a pedir coisas como virtude, ou como algo que a faça pedir coisas eternas, ou a salvação eterna. Às vezes, esse tipo de petição passa longe das orações que nós fazemos. Então, os devocionários, eles ajudam a educar, que é um ponto muito importante. Por isso que, de certa forma, é um pouco equivocado a frase que se tornou um pouco comum, né? Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Veja bem, não é que o Espírito Santo não possa fazer isso, ele pode fazer o que ele bem entender. Acontece que não costuma ser o caminho que ele faz. Você há de concordar comigo que toda pessoa que conhece a forma como o Espírito Santo age sabe que é de muita má fé falar uma coisa como do tipo, eu não vou estudar porque o Espírito Santo vai me auxiliar na prova e vai me dar as respostas. Todo mundo sabe que isso não acontece, que o Espírito Santo ele está ali, ele poderia até te dar inteligência infusa, no entanto, não é isso que ele faz. Ele lhe ajuda a lembrar-se e a fazer as ligações baseado naquilo que você estudou, naquilo que você escutou, naquilo que você conseguiu alcançar de conhecimento, e ele te dá luzes baseado naquilo que você mesmo correu atrás para conseguir. Isso se alastra por toda a vida espiritual. Na oração não é muito diferente. Muitas vezes ele age baseado naquilo que nós recebemos, tanto de doutrina quanto de ensinamento de como rezar, de como se apresentar. Além de ser muito frustrante para a alma, é muito frustrante para uma alma que não sabe rezar, que não tem ainda essa abertura, escutar, deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Se ela percebe que ela não está sendo guiada, que ela não está andando, ela vai perceber que ela se frustra. Por quê? Tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa que não está dando certo. E às vezes não é. É simplesmente porque não existe as setas no caminho. E ela fica num vácuo. Então é muita falta de caridade usar esse tipo de frase na prática, entende? Embora realmente ele possa fazer isso, mas na prática, às vezes não acontece exatamente assim. Então, como é que acontece na prática? Muito similar ao que acontece com uma criança. Por exemplo, não faz muito sentido eu chegar para uma criança de 3 anos, 4 anos, dar ela uma folha e um lápis e dizer assim, deixe-se guiar pelo espírito da escrita. Não faz muito sentido, porque a criança tem 3 anos, ela não sabe escrever nenhuma letra A. O que nós fazemos? Nós pegamos um caderno pautado com linhas, coloca a letra A maiúscula, a letra A minúscula e fala, imita. Aí a criança vai lá e tenta fazer igual. Até que depois de muitas folhas tentando, ela conseguiu fazer a letra parecida. Aí você vai e ensina outra, e outra, e outra, até que ela é capaz, depois de algum tempo, de ler, unir as letras e depois escrever palavras. Na vida de oração não é muito diferente. O devocionário, ele é esse processo de aprendizado, em que a alma, ela vai se alimentando de orações, claro, já formadas, mas que tem petições, que tem ação de graças elevadas e que vai dar a ela um esboço daquilo que ela mesma tem que pedir e alcançar. Então, aqui nós temos o benefício da oração vocal e que muitas vezes a falta de uso eficaz das ferramentas que a igreja nos oferece nesse degrau impede o percurso nos outros degraus. É claro que nós temos que almejar a oração mental, mas é importante usufruir primeiro dos aprendizados da oração vocal, como as Sagradas Escrituras nos ensinam e como a Igreja nos ensina. Muito bem, depois disso, nós temos a oração mental. A oração mental, basicamente, ela é, Santa Teresa explica, um momento em que a alma se recolhe e ali ela fala com Deus e aguarda a resposta. A oração mental, ela não é uma oração de reflexão sobre problemas teológicos ou filosóficos, não é exatamente isso, embora a resposta sobre isso possa surgir em orações mentais, assim como em oração vocal também. Mas não é isso. O ponto principal da oração mental é o recolhimento que pode ser alcançado com o uso de algumas ferramentas. Então, Santa Teresa orienta coisas como leitura espiritual, pode ser das Sagradas Escrituras, pode ser de um livro, e a leitura ela deve ser pausada. Então, quando você chega num ponto em que aquilo realmente te fez perceber que é importante para você, que aquilo para você é um alimento. Eu costumo fazer o vínculo que a leitura espiritual é quando você para, você percebe, eu preciso disso, porque aquilo faz sentido e você percebe que a sua alma anseia por compreender aquilo ou por viver aquilo. Então ali é o momento de parar e fazer uma oração a respeito daquilo que você leu. Com o tempo, você não vai precisar mais da leitura espiritual, assim como com o tempo, você irá precisar cada vez menos do devocionário. Ou não. Talvez você queira utilizar muito dessa arma, afinal, nós temos muitos livros, então sempre temos muitas ferramentas para meditar a esse respeito. Pode ser também que você consiga fazer oração mental com o uso da contemplação. Então você pode contemplar uma obra de arte, uma obra sacra, observar os personagens, o que compõe aquela peça, a beleza, o mistério ali revelado, o ensinamento ali revelado, a virtude ali revelada. E ali você pode encontrar matéria de meditação. Você pode encontrar matéria também de meditação na criação. Então, contemplar uma paisagem, contemplar também a sua própria vida, e isso gera também gratidão, que é observar como Deus tem encaminhado a sua vida e como Deus tem se manifestado na sua vida através de pequenas coisas, de pequenos atos, de pequenas setas, e te fornecendo sempre um apoio, cumprindo a sua promessa de estar sempre conosco. Então, isso também é matéria de meditação. Veja que existe um leque muito grande de matérias de meditação, que também é chamada de oração mental. Só que há também uma coisa importante nessa questão da oração mental, da meditação. Não é somente você recitar algo mentalmente, uma oração espontânea, ou uma oração que você já conhece, ou algo sobre alguma coisa que você leu e você faz uma oração a respeito daquilo. A oração mental, a meditação está ligada à ação. É um meio para a ação, meditação, meio para a ação. Então, é uma forma de você apresentar uma resolução, um propósito, bons propósitos, boas resoluções. É o começo da metanoia. A oração mental é o começo da metanoia. É um meio para a ação, você apresenta, pede ajuda a Deus, as graças atuais para alcançar aquela virtude, melhorar aquele ato, consertar aquele comportamento, melhorar a sua postura em relação a alguma coisa. Ou seja, a oração mental, a meditação, tem a sua concretude na realidade, na mudança concreta de vida. Uma oração mental, ela só é real quando tem uma mudança concreta na vida. E aqui nós estamos na via purgativa, veja bem. Por isso que é importante observar que na via purgativa, também chamada de via cética, também chamada de via de purificação, existe uma unidade da prática de oração com a prática da penitência. Então, é preciso observar as coisas e encarar essa mudança de pensamento, a metanoia, unida a um abraçar do sacrifício, da abnegação, do dispor-se e expor-se, do estar disponível, do estar exposto à vontade de Deus. E, por fim, nós temos a oração afetiva, que pouco tem a ver com oração sentimental. Mas a oração afetiva é, depois de tanto ir lá no poço, buscar água, da convivência com o Senhor, de ir lá e de se expor, se dispor e de ser uma alma disponível a Deus, a alma então encontra uma nova graça, que é a graça de alguns momentos do dia. Mesmo fora dos horários de oração, o coração como que se eleva. É de fato a vivência do sursum corda, elevar os corações. O coração se eleva buscando a Deus. Isso é uma oração afetiva. Eu costumo chamar de oração da saudade. O coração sente saudade de Deus e vai, como que muito naturalmente. Veja que ainda não é o jorro da graça que existe na via mística, mas é um elevar-se do coração já numa nova regra de vida, em que ele sabe que ao se elevar ele irá encontrar o Senhor. Então é uma oração dos amantes, é uma oração de quem ama. E não tem muito a ver com palavras, não tem muito a ver com... tem mais a ver com o silêncio orante. A meditação também, depois de um certo tempo, também tem pouco a ver com palavras. Ela tem a ver com o silêncio orante. E eu acho que isso é um aprendizado importante da via purgativa e sem ele é difícil compreender o espírito todo de devoção que permeia todas as práticas cristãs. Muitas vezes a gente acha baixo, acha que é de pouca importância o silêncio, mas o silêncio é de muita importância. O silêncio é onde nós conseguimos falar e escutar. Nele está fragmentos da voz de Deus. E eu percebo que existem muitas pessoas que atrelam a oração ao ato de falar propriamente dito. E também o é, não é? Mas o silêncio orante também é uma forma de falar. Santa Faustina falava isso. No silêncio também existe uma expressão. Esses são os três graus da vida de oração, da via ascética, e que se estende pela via mística. E mística não é essa ideia de que Deus irá revelar-se, tem luz e portentos, não é bem isso. A via mística, na sua maior parte, está na conformidade com os pensamentos de Cristo e numa vivência em unicidade, no silêncio de Deus, na sua manifestação no silêncio, na sua manifestação nas pequenas coisas e não necessariamente em grandes manifestações. Espero ter sido feliz em expressar esse ponto de a vida de oração. É muito difícil falar sobre vida de oração porque é algo que se vive, não necessariamente que se estuda. E isso é que eu gostaria que você compreendesse. Compreenda, você pode assistir todos os vídeos, você pode escutar todos os podcasts, você pode ler todos os livros de oração, meditação e tudo mais. Mas se você não estabelecer um plano de vida, um espaço do seu dia para se expor, para se dispor e principalmente e se deixar penetrar pela oração. Eu não sei se eu consigo me fazer compreender, mas a oração é algo que você recebeu a graça de Deus e você se torna capaz de orar. A oração é algo que você expressa o seu desejo de Deus para Deus. E Deus te responde de volta. E isso te transforma. E você responde de volta com voz, atos e transformação. A oração é uma transfiguração. Eu espero que eu tenha sido feliz em lhe explicar, mas talvez você precise se expor. Se dispor a isso. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.